not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics and create...
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Olha, sempre bem. Diria que é um gosto estar aqui no cantinho do meu lar a gravar o podcast contigo. E tu?
Também. Vamos nos tratar de assuntos extremamente importantes para o país. E
É verdade.
Avanço já com os assuntos, na
Vamos
verdade.
lá.
Parece que vamos ter um excedente orçamental este ano.
Vamos ver.
Pelo menos são as notícias que correm. E pronto, vamos falar basicamente sobre o que fazer com este excedente orçamental, onde é que seria melhor aplicar este dinheiro, se calhar também debatermos porque é que temos este excedente orçamental, o que é que está a ser feito e o que é que não está a ser feito pelo governo para que haja mais receita do que despesa nos cofres do Estado, porque no fundo é isto. O que é que tu achas que deve ser feito com este excedente orçamental, ou o que é que tu achas do excedente orçamental?
Olha, Mariana, eu antes também queria dizer que, pá, isto é as vantagens agora, por alguma razão também criámos a newsletter, não é? Para quem quiser ver o documento base que vai servir para este debate que nós vamos aqui ter, é o documento que foi produzido esta semana pelo Conselho das Finanças Públicas, que se chama Perspectivas Económicas e Orçamentais 2023-2027, atualização, no qual foi anunciado que tudo o resto constante, neste momento, um ceteris paribus, como nós ouvimos muitas vezes na sala de economia, que é uma expressão latina, quer dizer tudo o resto constante, vamos ter um excedente orçamental. E bem, para apresentar estes números, eu acho que é muito interessante imediatamente ver que eu acho que o número mais interessante aqui não é que nós vamos ter um excedente orçamental este ano. Eu acho que o mais interessante disto tudo é de ver que em 2025 nós vamos ter uma dívida pública abaixo dos 100%. Eu acho que isto é uma questão muito interessante de ver também esta previsão, porque cá está, as eleições legislativas, se não estou em erro, são em 2000 e, acho que são em 2026, se não estou em erro. Em 2025 serão as presidenciais. Mas isto eu acho que já sinaliza aqui um bocadinho de qual é que é a intenção do governo. Mas uma coisa que eu gostava aqui de referir logo desde o início é que, efetivamente, imagina, eu acho que aqui já pegar no nosso ponto, que acho que nós podemos discordar. Eu acho que efetivamente existe uma razão pela qual o Estado está a diminuir a sua dívida. Não acho que a dívida deve ser a prioridade. Aliás, eu acho um bocado inédito que o que nós estamos a acontecer neste momento é que nós constantemente, o que nós estamos a ver é que existe claramente uma prioridade em relação à redução da dívida pública. Eu acho que, efetivamente, isso poderá ser interessante, porque a verdade é que se nós pensarmos ao nível da justiça intergeracional, podemos concluir que menos dívida no futuro, mais possibilidade de investimento nós podemos fazer no futuro. O que nós podemos discordar, exatamente, portanto, existe uma lógica para haver esta redução de dívida. Também não podemos assumir que vamos estar com uma dívida bastante elevada eternamente. E acho que demonstra também uma das coisas que eu acho que demonstra é que esta dívida, eu acho que a dívida é boa, eu não sou daquela. Quer dizer, a dívida pode ser boa ou má. O que eu acho é que demonstra-se um falhanço do tipo de investimento que foi feito há 30, 20, 10 anos atrás, porque foi produzida muita dívida sem essa dívida isto é, investimentos também permitem crescimento económico. Portanto, esse ponto já fica aqui, e eu acho que, isto para terminar, e acho que aqui é o meu ponto base, que acho bem que a dívida seja reduzida aos 100%, abaixo dos 100%, mas acho que a partir daí, acho que podemos discutir até depois a questão das regras orçamentais, se 60% é exatamente, e tu já no último podcast lançaste a ideia de que necessariamente esses números podiam estar errados. Esse é o meu primeiro ponto. Em relação ao segundo ponto que eu gostaria de questionar aqui, é exatamente porque é que nós estamos a ter este excedente orçamental. E este excedente orçamental é muito contribuído, principalmente, ao aumento da receita de impostos e das contribuições sociais. Eu queria ressalvar aqui as contribuições sociais, porque as contribuições sociais é uma variável claramente correlacionada com o emprego, que é, se nós estamos a ter mais emprego, existe uma espécie de paradoxo, porque Quer dizer que o emprego está a aumentar como o valor do emprego está a aumentar, porque a contribuição social é uma percentagem paga quer pelo empregador, quer pelo empregado, à segurança social. E a mim, às vezes, mete-me, não sei se poderá ser só isoladamente o efeito da inflação, que está a fazer que naturalmente e bem as pessoas pedem mais salários, mas por outro lado também mostra que a economia portuguesa está relativamente resiliente. E aproveito também para dizer que há imensas notícias em Espanha a dizer quase que o seu parceiro ibérico está a crescer bastante. Portanto, é uma coisa muito paradoxal que nós às vezes queixamos-nos muito. Portanto, o que eu queria perguntar, Mariana, era qual é que é. Eu acho que nós estamos de acordo na questão de que claramente, neste momento, se calhar existe uma obsessão pela dívida pública que não é saudável, mas até que ponto acho que discordamos, se calhar, no ponto de achar que. Por exemplo, eu continuo a achar que isto deve continuar a ser uma prioridade. Não sei se tu concordas necessariamente com isso. E, por outro lado, também, qual é que é a tua opinião em relação a esta questão da economia portuguesa, pelos números, demonstrar alguma resiliência?
A minha opinião, primeiro, não sei se esse número dos salários que estavas a falar, do aumento dos salários, se viste algures no documento que tá, do Conselho de Finanças Públicas. Eu agora estive a tentar encontrar, não encontrei, mas a ideia que eu tenho é que os salários não estão a aumentar, portanto, não é o aumento das contribuições sociais que está a fazer o aumento da receita fiscal, da receita fiscal, sim, da receita pública. Mas sim, o aumento da inflação. Que faz com que aumente o preço dos bens e, portanto, a receita arrecadada através do IVA aumenta. Pronto. É mais por aí, porque não me parece que seja o aumento dos salários e, consequentemente, aumento das contribuições sociais que esteja a aumentar a receita fiscal. Se tiveres esse número, depois traz.
Sim, já ouvi dizer assim.
Quanto a reduzir ou não reduzir a dívida? Bem, eu. Imagina, eu acho que quando falamos em justiça intergeracional, estamos a falar de um conceito muito mais abrangente do que nos querem fazer acreditar só pela conversa da dívida. Justiça intergeracional é, por exemplo, darmos às futuras gerações um planeta que exista, não é? De facto,
Olha.
que tenham um sítio para viver, ou seja, tenham efetivamente um planeta que sobrevive às alterações climáticas, tenham uma casa para viver, portanto, tenham habitação no seu país e possam ficar no seu país numa casa com segurança, tenham um salário no seu país que dê para pagar essa casa. Isso é justiça intergeracional também. A questão da dívida e quanto é que é uma dívida sustentável ou não é uma dívida sustentável, é muito discutível e aliás, há países muito ricos, com PIB muito elevado, mesmo nos Estados Unidos ou a China, que têm grandes dívidas orçamentais. Claro que eles produzem a sua própria moeda, portanto, têm uma facilidade têm outra política. Que é a política monetária para poderem combater qualquer tipo de perturbação no seu, nas suas contas públicas. Claro que isso também tem outros inconvenientes. Agora, de facto, acho que a cada. Acho que aproveita o que o governo está a fazer, podemos discutir se isso é bem ou, se está bem ou mal, é aproveitar esta vaga de inflação que faz com que a dívida em termos reais fique mais barata. E também tem um aumento da receita fiscal, porque lá está, o aumento dos preços faz com que haja mais receita através do IVA, para amortizar a dívida. Se isto é uma escolha, claramente é uma escolha, não é? É uma escolha política, podia investir este dinheiro noutras áreas, podia investir este dinheiro também na redução da dívida, dado que é politicamente uma coisa que é muito sensível para, principalmente para os países do sul da Europa, porque viveram, de facto, há pouco mais de uma década, uma crise das dívidas públicas, né? Era mesmo assim que se chamava, ou seja, os países do sul da Europa tiveram, depois da grande recessão pelo colapso Lehman Brothers, nos Estados Unidos em 2007, que foi um colapso do sistema financeiro a nível mundial. Um efeito dominó, depois levou também, consequentemente, a uma crise das dívidas soberanas, das dívidas públicas, principalmente no sul da Europa. E, portanto, somos um povo muito traumatizado com a questão da dívida e, aliás, viu-se nas eleições pós, e ainda agora, o discurso das contas certas é utilizado pelos partidos da esquerda à direita.
Exatamente.
Todo o espectro político quer contas certas. Uns adotam-no com uma perspectiva de queremos contas certas, ou seja, queremos déficit zero ou excedente orçamental e queremos reduzir a dívida o mais possível para estarmos o mais próximo possível deste do tratado que, da União Europeia, que nos diz que temos que ter 60% do PIB em dívida, não pode ultrapassar os 60%. E outros partidos mais à esquerda que veem as contas certas como esta questão de sustentabilidade, contas que nos permitam ter um país sustentável a longo prazo e não só ciclo eleitoral, que me parece que é o que o PS ou este governo faz muito. Aliás, as medidas da habitação, as medidas dos juros da habitação, que foram anunciadas a semana passada, são muito a apontar para esse ciclo eleitoral, tá, até porque só são medidas há 2 anos, que é exatamente no período em que calham as próximas eleições legislativas. Portanto, este é o meu ponto de vista. Eu acho que, obviamente, reduzir a dívida seria uma questão de justiça intergeracional se não houvesse um problema de justiça intergeracional muito maior de climático, de desigualdade social, de desigualdade de rendimento e de riqueza, que não é por reduzir a dívida que vais alterar.
Eu ia só dizer aqui que, efetivamente, para ressalvar os meus números em relação às contribuições sociais, estou a ver que as contribuições sociais entre 2022 e 2023, no segundo trimestre, houve uma variação positiva de 10,6% e que também aqui, imposto sobre o rendimento e património, há uma variação de valor de 17,9%. Em contrário, se nós formos ver exatamente a nível na dívida, todas as variações de despesa estão abaixo de 10%, portanto quer dizer que claramente o Estado arrecadou mais do que era suposto, com exceção de juros, o que é uma perspectiva interessante, de pensar que efetivamente o Estado também está a sofrer com esta questão dos juros, mas não tão grande como seria antes. E dizer que, olhando para o futuro, também em relação ao que se vê das contribuições sociais, é muito interessante porque pelo menos as previsões macroeconómicas assumem que vai tudo correr bem, o que é uma coisa que eu normalmente não confio muito neste tipo de cenário, porque basicamente o que eu estou a ver é que as receitas vão se manter relativamente constantes, é o que diz aqui, mas que valores como as contribuições sociais vão diminuir. Portanto, cá temos aquele efeito. Estamos muito economistas este podcast, mas aquele efeito pró-cíclico do ciclo, em que basicamente, como está tudo bem e como há emprego, então as contribuições sociais sobem porque há mais emprego, e ao mesmo tempo as despesas em contribuições sociais diminuem porque há menos subsídios de desemprego a pagar e há menos pobreza, portanto, há menos transferências. Mas eu queria assinalar aqui uma questão muito interessante que tu pensaste e que eu próprio fiquei a refletir, que é porque é que achas que nós olhamos neste momento para a sustentabilidade só a nível de finanças? Porque é uma coisa que eu acho que a componente ambiental, por exemplo, é uma coisa que se calhar neste momento nem sei se existe qualquer tipo de critério neste momento para assinalar se Portugal neste momento está a caminho de criar valores mais sustentáveis, isto é, no sentido de aumentar a produção de energia renovável, por exemplo, que seria claramente uma coisa que nós tínhamos uma vantagem comparativa aos outros países. Também, em relação à própria habitação, eu acho que quer dizer, nós aqui já batemos na mesma tecla do Parque Habitacional Público. Podemos discutir até que ponto é que a própria União Europeia poderia ajudar exatamente nesta questão, porque, e aí eu sou claramente a favor e acho que aí concordamos, mas o meu grande ponto é principalmente porque tu tens um choque, tens um Banco Central Europeu que define a política monetária sem tendo em conta as assimetrias regionais, que eu honestamente não acho. Que deva ter, que, porque Portugal, a verdade é que nós somos dos países mais afetados pelas taxas variáveis, isso não está a acontecer em mais outro lado. Portanto, não é um país de 10% da população, não, 10% não, de 10 milhões de pessoas, em cerca de, se não estou em erro, são cerca de 350 milhões de pessoas que vivem na zona euro, que acho que deve mudar a política do Banco Central. Agora, por outro lado, também acho que a própria União Europeia deve ter em conta, cá está, a questão da política orçamental e de ajudar exatamente para, nos sítios onde estes choques são mais assimétricos, exatamente ajudar. Por último, o que eu gostaria aqui de verificar, que já confirmei que efetivamente as eleições legislativas estão marcadas para 2026, e eu fico mesmo a questionar como é que será a narrativa feita nessa altura, porque eu acho muito interessante, porque nós temos o Partido Socialista claramente a afirmar-se como o partido das contas certas, o que é muito curioso, e que efetivamente vai assinar isso de bandeira, mas depois temos à direita o pedido da. E depois eu também acho isto muito engraçado. Eu lembro que nós estudámos isto em economia política, não sei se te lembras, com a questão de que muitas vezes a direita vai pedir uma redução de impostos, mas muitas vezes as pessoas esquecem-se que essa redução de impostos leva também a não contas certas, porque muitas vezes o que acontece é que a despesa mantém-se constante, porque as famosas gorduras do Estado não existem, e então a dívida aumenta, portanto, até que ponto é que é contas certas pedir para baixar os impostos? E por outro lado, nós temos temos a da esquerda que vai pedir mais investimento público. E eu tenho algum credo no sentido em que eu acredito que os portugueses vão continuar a olhar muito para as finanças públicas.
Sim, há quem diga que há duas escolas de pensamento relativamente ao que aconteceu depois da crise financeira e depois das crises de dívidas soberanas, portanto, depois das grandes manifestações de 2012, depois da saída da Troika, se ficamos mais preocupados com a questão da dívida das contas certas, ou se ficamos mais preocupados com as questões sociais, questões sociais no sentido de desigualdades sociais, né? Se ficamos mais a favor de políticas redistributivas ou se ficamos mais a favor de políticas de contenção de custos e
Exatamente, muito
de
interessante isso, sim.
receitas. É, por acaso é interessante porque soube que, pá, isto é uma parte completamente teórico, mas soube que um paper que tinha sido feito sobre isso, sobre se os países do sul da Europa tinham ficado mais a favor das políticas redistributivas ou menos, depois com uma relação causal com a
Exatamente, é
crise,
que sim.
o paper foi retirado porque as pessoas não conseguiam replicar o código que eles deram
Ah, ok,
não
sim.
foi, portanto, neste momento não há, acho que não há, pelo menos do meu conhecimento, nenhum paper que cubra isso, e era muito interessante perceber.
Eu ia dizer só também, continuando essa parte, que eu acho essa parte muito interessante, e tu és estudante de doutoramento, eu acho que tenho a certeza que através do Eurobarómetro deve haver dados sobre isso, e tens um choque exógeno, claro, que é a intervenção na Troika nos vários países. Não na
Sim,
Troika, no sentido em que tens entidades diferentes a intervirem, mas eu, olha, até é uma ótima proposta de investigação, visto que esse paper foi retirado porque não é possível replicar o código.
sim. Sim, eu também acho que sim. Pronto, o Eurobarómetro tem o problema de ser um inquérito, não, ou seja, não é uma. Eles têm algumas coisas que dá para seguir, não é? Portanto, eles repetem as mesmas perguntas em diferentes edições, portanto, dá para seguir, mas eu acho que a amostra não é. Não são as
Sim.
mesmas pessoas, portanto,
Ah.
não dá para seguir propriamente. Portanto, é um instrumento mais para te orientar do que propriamente para fazer
Sim.
investigação. Mas é muito
Ok.
interessante, explorem o Eurobarómetro. Para quem gosta destas coisas, é divertido.
Sim, mais outra coisa para o nosso newsletter, Mariana.
Pronto, vamos para o newsletter.
Sim, mas pronto, vamos continuar.
Queria só comentar a questão do aumento dos salários, ou pelo menos do aumento das contribuições sociais, porque lembrei-me que, de facto, aumentaram os salários. Os salários que
Pois.
aumentaram foram salários muito baixos, porque, de facto, com o aumento da inflação, ou tu aumentavas esses salários que já estavam no limiar da miséria, ou as pessoas, de facto, não tinham o que comer, e é um bocado aquela visão marxista de tu tens que alimentar o mínimo, a força de trabalho, para que haja força de trabalho.
Exatamente.
Portanto, sim, os salários aumentaram, mas os salários que aumentaram foram os salários muito baixos, e, portanto, continuamos na média com salários extremamente baixos, que não dá para viver, ou que dá para viver o mínimo dos mínimos, sem, de facto, não é isso que queremos, muito menos em 2023, em que já houve séculos de luta por uma vida mais digna. E já vivemos em democracia há tantos anos que já, e temos uma democracia consolidada, e acho que é importante que se lute por uma estabilidade na vida e uma estabilidade no. Ou seja, uma vida que dê efetivamente para ser vivida e não só para se sobreviver.
Diz.
Sim. Não, o meu próximo ponto era sobre a política monetária do BCE e a
Ah,
questão
sim, pode, à vontade.
regional. Portanto, disseste bem que a política monetária da BCE é centralizada, portanto, não tem em conta, em consideração, as diferentes. A forma diferente como afeta os diferentes países, porque lá está o facto, e falaste a semana passada, de não termos uma política fiscal, orçamental, fiscal policy, orçamental, federalista, faz
Sim,
com
exatamente.
que a política monetária afete de forma diferente os diferentes países, até porque são países diferentes, e isto faz com que o aumento das taxas de juros pelo BCE afeta a Alemanha de uma forma que afeta de forma diferente Portugal. E se às vezes Portugal é prejudicado, outras vezes é beneficiado. Já há alguns estudos que mostram que durante muito tempo Portugal, durante os últimos 10 anos, pelo menos Portugal, tem sido prejudicado pela
Exatamente,
política
sim.
monetária do BCE. Agora, na questão da dívida pública, estamos a ser beneficiados porque a questão da inflação e do aumento das taxas de juros está a beneficiar a dívida pública portuguesa. No entanto, também temos a questão de termos, como disseste bem, muita gente com taxas de crédito variável, taxas de crédito à habitação variável e, portanto, muito mais. Com muito mais vulnerabilidade. Ao aumento das taxas de juros. Foi nesse sentido que estas políticas do governo vieram para aliviar, ou pelo menos para adiar, o choque do aumento das taxas de juros, mas primeiro, isto é só para as pessoas que já têm crédito, habitação e que têm casa, portanto, não
Depois,
falas
por
do problema
acaso.
para a habitação para as pessoas que não têm casa. E segundo, também é só adiar o problema durante 2 anos. Que coincidência! É o período eleitoral, e portanto, deixa-me um pouco confiante.
Olha, deixa-me entrar aí na questão da habitação, porque eu ia te dizer que é uma coisa que eu genuinamente acho que até vamos discordar, porque. Mas discordar até para pegar nesse ponto, porque tu disseste mais uma vez que estas medidas protegem quem já tem casa. E eu, por acaso, ouvi agora que, agora até nesta questão, se deve atualizar o índice de rendas ou não, se deve congelar o índice de rendas ou se deve, por outro lado, deixá-lo ajustado em relação à inflação. E eu ouvi várias associações de inquilinos a defender que cá está exatamente a questão do congelamento das rendas e eu discordo plenamente. E discordo plenamente exatamente porque quem defende o congelamento das rendas defende exatamente quem já tem casa. Porque o que eu tenho muito receio, mesmo que aconteça, é que se o Estado continuar numa política de, eu já sei que tu não gostas do mercado, mas neste momento é o que temos, hostil em relação. Isto é, quando houver habitação pública, eu acho que o Estado pode ser mais. Acho que a maneira de intervenção não é a intervenção correta no mercado. Porque o que está acontecendo neste momento é que eu acho que vai limitar ainda mais. Aliás, uma coisa que eu acho inacreditável e que nós próprios acho que muitas vezes acho que há uma crítica a ser feita ao Partido Socialista ou quem fez este desenho de políticas, que é por causa deste tipo do anúncio da política mais habitação desde fevereiro, março, nós tivemos aumentos de cerca de 15 a 20% no valor dos novos contratos. Portanto, eu acho que isto é. Cá está, nós queremos. E isto foi feito porquê? Porque exatamente os senhorios quiseram se proteger. Quiseram antecipar futuros aumentos. E ao continuarmos com este tipo de política, que ainda por cima congela, vai fazer com que os incentivos para o mercado se continuem ou a aumentar ou a começar a não declarar esses valores, porque eu acho que o Estado não consegue, infelizmente, até podemos dizer, quer dizer, infelizmente, depois podemos discutir se ser totalitário seria bom ou não, não consegue supervisionar tudo. Portanto, eu até gostaria de. Isto é. Na prática, é uma medida que não funciona e que prejudica, a meu ver, os inquilinos, este tipo de congelamento. O que é que tu achas?
Sim, eu acho que o grande problema em Portugal, neste momento, e é aí que não se está a agir de todo, ou pelo menos não se fez agir, é na questão da habitação pública. Tu tens um parque habitacional com 2%, que é dos mais baixos da Europa, 2% de habitação pública em todo o país, e deixas, lá está, completamente o mercado da habitação entregue aos mercados privados, que, em todo o seu direito, fazem o que têm que fazer dele, que é ter lucro. Portanto, não olhamos para a habitação como um direito básico, como a saúde ou a educação, em que olhamos, e bem, no pós-25 de Abril, como uns direitos universais que têm que ser assegurados e toda a gente tem que ter acesso. A habitação não foi assim, foi entregue em grande parte aos privados, até porque durante muitos anos em Portugal foi mais comum ter-se casa, comprar-se casa com acesso a crédito à habitação, porque os bancos também o davam, porque era muito rentável fazer-se crédito à habitação. E portanto o mercado de arrendamento não era assim tão vasto. Sim, tão apelativo, as pessoas não arrendavam casas como estão a arrendar agora, porque não, na verdade, porque ainda continua a ficar mais caro arrendar casa do que comprar casa no longo prazo, mas ter acesso para dar a entrada a uma casa ou ter acesso sequer a crédito à habitação é uma coisa que é para uma minoria e por exemplo, deixas uma grande franja da população sem acesso a uma coisa básica para tudo na vida, que é a habitação. E é um problema muito imediato, porque se calhar se a educação ou se a saúde, se vês as consequências, se calhar mais a longo prazo, da falta dela, se calhar estou aqui a dizer uma bacurada, mas pronto. Mas a habitação, se uma pessoa ficar sem casa, fica sem casa no momento e não tem condições nem para arranjar um trabalho. Nem para ir para a escola, porque todas estas coisas dependem de teres uma casa, teres um sítio para voltar no final do dia. Portanto, é um problema gigante que não está, de facto, a lidar com ele, estamos só a adiar, não estamos a querer mexer em nada no mercado, e isso é discutível se queremos ou não fazê-lo, mas, por exemplo, estas medidas não mexem com os lucros dos bancos, apenas adiam a uma reestruturação da dívida individual e, portanto, não mexem em nada com os lucros dos bancos, e do que eu tenho visto, os bancos em Portugal têm um lucro de 10 milhões de euros por dia, portanto. Não estamos a passar por uma fase em que os bancos estão propriamente em crise, estão a ter grandes receitas exatamente por causa dos lucros dos seus créditos que estão a aumentar, os lucros não, dos juros, das pessoas pagarem mais juros, porque os juros do Banco Central Europeu estão a aumentar, é a Euribor. Como é que se tem que lidar com isto? Bem, a curto prazo podemos pensar neste tipo de remédios, não é? De intervenções do Estado no mercado que possam controlar, mas a longo prazo, a longo médio prazo, tem que ser através do mercado da construção, tem que ser teres um parque habitacional no muito mais do que 2%, e isso não está a ser visto, não se vê construção pública em massa a ser feita.
Eu ia dizer só, Mariana, que eu acho que também existe aqui, também para fazer um bocado de advogado do diabo, e até, aliás, é a minha opinião, que é, imagina, o lucro dos bancos estão a aumentar, mas eu digo que acho que os bancos, genuinamente, também estão a cavar a sua própria cova, porque os bancos estão a aumentar a receita agora, mas tudo o resto constante, eu acredito que houvesse muita gente a entrar em default, isto é, a deixar de incumprir. Então, eu vejo ao mesmo tempo que é verdade que os bancos estão a lucrar neste momento, mas o seu crédito mal parado, se não houver ajuda por parte do governo, vão sofrer prejuízos e, obviamente, também têm que ter uma almofada financeira. Agora, eu também acho que nós andamos o capitalismo anda a fazer das suas e nós andamos de chamado boom and bust, ou de bolha arrebenta, bolha arrebenta, bolha arrebenta, e eu acho que isso até é mau para o próprio negócio dos bancos. Atenção, portanto, eu acho que aqui a resposta deve ser algo claramente mais estrutural. E também não acho, isto também para falarmos da habitação também um bocadinho, não acho que das medidas propostas pela JSD foi, por exemplo, o pagamento de entrada ser um empréstimo garantido por parte do Estado, se não estou em erro. Isto é, uma pessoa quando quisesse comprar uma casa própria, o Estado entrava para dar a entrada. Eu acho que essa medida, mais uma vez, é um subsídio, e pois o meu grande problema aqui é que quase todas as medidas feitas pelo governo neste momento continuam a ser um subsídio aos bancos. Porquê? Porque se nós fizermos empréstimos garantidos isto é, cá está, de crédito, isto é, em relação à entrada, o que vai acontecer é que vai haver um inflacionamento do mercado de habitação, porque de repente toda a gente pode comprar a casa, portanto, o mercado vai aumentar todo os preços, e vai acontecer até o que aconteceu nos student loans nos Estados Unidos. Que se uma pessoa for ler a história dos empréstimos aos estudantes nos Estados Unidos, o problema aconteceu porque isto no início era uma medida para ajudar as pessoas mais pobres, as universidades aperceberam-se que o Estado pagava sempre os empréstimos aos estudantes, então as universidades começaram a aumentar consequentemente os empréstimos, portanto, isso também é uma das medidas que eu queria criticar. Pronto, já estamos também aqui a terminar, já demos aqui o nosso enquadramento.
Deixa-me só fazer um apontamento relativamente a isso. É exatamente por isso que isto é que estas medidas de reestruturação da dívida são ótimas para os bancos, porque, na verdade, minimizam os mal parados. Tem menos probabilidade de teres crédito mal parado se os créditos forem reestruturados. Portanto, é uma benéfica.
Dívida
para os
portuguesa
bancos.
Em 2011, que devia ter sido reestruturada e nunca foi.
Isso é todo um outro debate.
Sim, exatamente. Olha, passando para recomendações aqui também para falarmos, ia dizer que a minha recomendação só pode ser uma, que é a Praça do Luxemburgo, que é um projeto em que eu e julgo eu, a Mariana, também está convidada. Julgo eu porque pelo menos foi abordada inicialmente. Portanto, esperemos que ela participe, mas queria dizer que eu ontem isto está a ser gravado sábado, ontem fui estive em Valongo e que tive a oportunidade de falar com jovens sobre política e que, por exemplo, a mim eu fiquei chocado às vezes como nós vivemos numa bolha em que basicamente nós estávamos numa escola, pai, com 60 alunos. Eu diria, e era um 11º, 12º ano, e nós fizemos uma pergunta que para nós, quer dizer, isto é aquela questão básica nos nossos meios, em que nós perguntámos quem é que era o único eurodeputado, e sabes qual é que era o único eurodeputado que foi falado? Era um eurodeputado, já estamos a cortar claramente as femininas.
Não estou a ver quem é que é assim mais famoso. É o Paulo Rangel?
Não, Nuno Melo.
Nuno Melo, meu Deus.
Nuno Melo, e eu
Ok.
fiquei mesmo, meu Deus, temos mesmo que trabalhar nesta literacia europeia. O Nuno Melo não pode ser o único eurodeputado que as pessoas se lembrem. Ainda por cima, o pior deles todos.
Uau.
Quer dizer, não o pior deles todos, porque eu prefiro o Nuno Melo aos fachos. Portanto, é importante sempre fazer esta adenda. E, portanto, dizer que foi uma iniciativa espetacular. Adorei as pessoas, adorei estar com as pessoas, adorei falar sobre a Europa. E que conheci pessoas muito interessantes, das quais eu gostei muito. E viva a Europa, é isso que eu tenho a dizer. Tu, Mariana, o que é que tens a dizer, da tua recomendação para esta semana?
A minha recomendação para esta semana é um texto que se chama Testing Marks. Basicamente, foi uma universidade alemã, se não me engano, que testou se Marx tinha razão ou não, ou
Como
se os
assim?
seus críticos. Já te vou explicar.
Sim.
Portanto, o que Marx diz é que o proletariado vai chegar a um ponto tal de descontentamento e desigualdade e de revolta. Que se vai virar contra a burguesia e fazer a Revolução Socialista e chegar depois ao socialismo através dessa revolução. O que eles testam é. Mas existem críticos do Marx que dizem que o capitalismo tem mecanismos de negociar com o próprio proletariado de forma a amenizar a condição do proletariado, portanto, através de pequenos aumentos salariais, de pequenas benesses que se vão sendo negociadas de tempos a tempos, de forma a que essa revolução nunca chegue e seja eternamente adiada. Um bocado aquela ideia da social-democracia
Sim,
salvar o
exatamente.
capitalismo, ou de que até. Até me lembro de uma intervenção da Mariana Mortágua em que ela própria diz isso, que é a esquerda que está a salvar o capitalismo através das intervenções do Estado Social. O que é uma perspectiva interessante, e eles testaram essa hipótese e, efetivamente, corroboraram a hipótese de que as negociações com os sindicatos, que basicamente é a forma que eles usam para destas negociações, ou a proxy destas negociações com os trabalhadores, é um mecanismo de ajustamento da própria sociedade capitalista que permite que esta revolução nunca chegue, no fundo, e que, apesar de continuares a ter uma grande desigualdade social, tens uma espécie de manutenção da paz social através dos sindicatos e continuas com as relações de luta de classes, mas nunca chegas a uma revolução. Achei uma reflexão interessante. Isto basicamente é história económica, eles não usam bem dados, ou melhor, usam dados de rendimento e de riqueza, mas depois esta é a hipótese deles, que é a questão dos sindicatos, porque depois o que eles dizem é que um aumento de 10% em greves com sucesso, ou seja, greves que de facto conseguem o seu objetivo, tem um impacto de 1,4 pontos percentuais no rendimento dos mais ricos. Portanto, por cada 10% de greves de sucesso, tens 1,4 pontos percentuais dos mais ricos diminuem. O
Ok.
rendimento dos mais ricos diminui. Portanto, porque cada greve de sucesso tens uma redução da desigualdade. No fundo, é isto que eles
Querem dizer assim.
advocam. Só que é de facto pouco, mas é o suficiente para a manutenção da paz social, aparentemente.
Ia só dizer que não sei se viste este tweet do Lula da Silva em que diz: Estou tentando convencer as pessoas ricas, quanto menos pobres do mundo, melhor será para os ricos. A pobreza e a desigualdade não interessam a ninguém. E depois keeps going. Mas eu achei esta questão muito interessante. E se calhar, será o Lula, pessoa do Partido Trabalhista, é contra a Revolução Final e quer uma manutenção do status quo? Sim, só uma pergunta provocatória.
Não são todos, atualmente, os partidos de esquerda parecem-me todos
Atenção,
nesta
eu
linha.
estou a dizer isto, mas eu não discordo necessariamente. Mas fica para uma questão para um próximo episódio.
Sim, sem
Portanto,
julgamento moral nenhum.
olha, Mariana, muito obrigado por estás desse lado e até para a semana.
Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.